Nova linha de celulares Galaxy M com 3 novos modelos. Confira o link na descrição. Por isso, você nem vai recuperar de um jet lag e vai começar outro jet lag.
Pois é, isso é muito verdade, assim. Eu estou já acabada, porém, por um bom motivo, vai ser bom. Tenho fé que sobreviverei. Contarei histórias, contem histórias das minhas aventuras quando eu sobreviver, assim, sabe?
Meu Deus, a Priscila, quase o herói He-Man de Frieren, assim. Tipo, levem
sim,
a minha palavra.
Espalhem a minha palavra.
Exato, mas a Pri continua por aqui, está de volta, inclusive, bem-vinda de volta,
muito obrigada,
Pri, depois de uma semana.
Muito obrigada, foi uma semana de correrias ali, né, foi de Summer Game Fest, que é esse evento maravilhoso, porém sempre cansativo, caótico, assim. Esse ano acho que foi, estávamos melhor organizadas, eu e a Thay ali. É, quem viu os stories viu a nossa cobertura, teve bastante coisa por lá. A gente também soltou um Reels falando da Guerrilla Collective, né? Que foi um momento de jogar joguinhos indie. Gosto muito. E muitos textos, cara. Muitos textos acontecendo no site. Muitos textos pra rolar ainda no site. Não caíram todos os embargos, as coisas que a gente viu. Então, vem mais coisa de Summer por aí. Inclusive, vem um bloco de Summer. Dando spoiler, na abertura do programa, do próprio programa, temos um bloco de Summer Game Fest nesse programa. Então, eu ia falar, assiste aí. Mas assistir não vai estar dando, né, gente? Vamos ouvir aí. É isso mesmo.
É isso, é isso. Bem-vinda de volta, Pri.
Muito obrigada.
E já tem mais viagens que vocês vão saber em breve, porque a Pri vai fazer um rolê muito legal.
Sim.
Vamos contar em breve. Então, semana que vem, estarei à frente do lado bunker novamente.
Você tá sempre à frente do lado bunker, cara.
Eu estou sempre à frente do lado bunker. Eu sou constante, diferente da segunda-feira, que é inconstante. Hoje é terça, não é segunda, mas a segunda-feira é muito inconstante. Só vou deixar essa informação
solta. A gente tava tendo um papo filosófico aqui antes de começar a gravar o programa.
A falta de constância da segunda-feira é um problema.
Exatamente.
Ah,
é um problema?
É isso.
Não sei se é um problema. É uma...
Ah, eu acho um problema porque eu sou pessoa que
você gosta de
uma coisa constante. É. Exato. É.
Enfim.
Constância é uma palavra muito
constância
boa.
É uma palavra...
uma senhora.
É,
senhora
isso,
constância.
Concordo. É muito nome de senhora mesmo. Constância.
Senhora Constância.
Imagina,
eu gosto
a
dela.
A pessoa que nasce constância é uma pessoa que nasce com 90 anos.
É, me sinto assim. Me sinto assim.
Mas seu nome é Camila,
tipo.
Não é Constância.
Mas eu gosto da Constância. Eu gosto da vovó Constância. Vamos chamá-la assim, vovó Constância.
A vovó Constância, que não está presente na segunda-feira.
Mas com esse momento de etimologia do lado do banco,
nossa,
eu sei
saudades,
que vocês estão com
saudades. Saudades, fazia tempo, cara. E é muito bom, porque esse tipo de coisa, ele nunca... Gente, isso nunca é scriptado. A gente nunca pensa nisso com antecedência. Esses momentos, eles simplesmente acontecem. E é tipo... Como a gente chegou aqui, sabe? Ah,
é o nosso jeitinho, gente. Sério, de verdade. A gente só coloca assim, ah, vamos falar de tal tema. O resto...
É. O resto é
assim,
tipo, por sua conta e risco. Por muitas
exatamente.
Vezes, inclusive, por sua conta e risco, um beijo para o Doug, nosso editor, que escuta tudo sem filtros.
Tenta entender o nosso jeitinho.
Tenta entender.
Põe ordem no caos.
É, exato. Mas é isso. Com essa energia, começamos o lado bunker dessa semana. Com essa energia, um caminhão passando aqui do lado. Espero que não
energia,
tenha. Espero que.
Energia.
É definitivamente uma energia. Espero que não tenha saído o microfone. Crema. Vamos comentar aqui rapidamente sobre o primeiro episódio, o retorno triunfal, ponto de interrogação, de A Casa do Dragão. Tá chegando aí com a segunda temporada. Nós assistimos, inclusive, assisti, tá? Queria dizer aqui. E temos opiniões.
Falando em temporadas voltando, tivemos a estreia da quarta temporada de The Boys. E chamamos aqui um convidado muito quadrinheiro pra conversar com a gente sobre essa estreia que foi com 3 episódios.
Duvido vocês acertarem quem é.
Muito difícil
muito
saber,
difícil,
gente.
É. Também vamos comentar aqui sobre a segunda temporada, né? O trailer e o fim de Arcane. Muitos sentimentos, muitas coisas acontecendo com Arcane ao mesmo tempo. E temos sentimentos.
E pra finalizar esse programa, assim, com energia lá em cima, nós vamos falar da Summer Game Fest. Pri está de volta, tá? E também elas vão contar causos de pautas e causos também de bastidores, coisas curiosas, chutes que aconteceram. Então fique aí pra saber o que
olha,
que rolou.
Grandes momentos dessa Summer, pelo amor de Deus. Ah, Camila.
Ah, Priscila.
Estamos aí de volta. Mas não consigo, tô aqui rachando o bico já.
Tanana,
exatamente,
tanana,
exatamente. Tanana, voltando aí ao sofrimento dominical. né, que é o episódio novo de A Casa do Dragão. Segunda temporada estreou. Aconteceram várias coisas já no primeiro episódio. Assim, um episódio dor e sofrimento, assim, sabe? Tipo, começa terrível e termina pior, assim, sabe? É inacreditável. Eu assisti, né, ao primeiro episódio aí de A Casa do Dragão.
Ele reagiu ao vivo, inclusive, enquanto assistia.
Exato,
comigo.
Eu tava ali mandando várias mensagens pra Camila, falando assim, não é possível. Não é possível isso aqui, mulher. Que absurdo. 90% das minhas mensagens era, cara, que tristeza.
E eu só respondendo, no livro é pior.
No livro é
pior. No livro
pior.
É mais desgraça.
Nossa senhora, eu já achei tão desgraça, já é tão terrível. Eu não vou dizer que eu sentia saudade, não, mas eu tinha esquecido. É, porque não é saudade que eu sentia, mas eu tinha genuinamente esquecido como era assistir a um episódio de Game of Thrones barra Casa do Dragão, sabe? E eu não sei se eu posso te dizer que eu senti saudade disso. Eu acho que eu simplesmente existi.
Todo mundo sabe, gosto muito de Game of Thrones, gosto muito do universo de Gelo e Fogo, assim, é minha segunda franquia meio medieval favorita. E eu tava com saudade, tava ansiosa, né, pra saber como voltaria, porque a primeira temporada terminou com um gancho gigantesco, né, a gente tem... Não vou falar o que acontece, mas é um gancho que é tipo o Francisco Ferdinando da guerra, sabe? Tipo, uma pessoa aleatória, acontece algo com ela e ela dá o estopim na guerra. Aí você fala, meu Deus, isso foi estopim? Foi isso, gente, foi isso que aconteceu. E aí a gente vem por uma estreia de segunda temporada muito melancólica, né?
Nossa, demais, demais. Tá todo mundo assim, tipo, arrastado no asfalto, largado, triste, miserável, assim. Meu Deus, gente, o que aconteceu, sabe?
Bom,
eu sei o que aconteceu. Aconteceram várias...
Aconteceu um negócio.
Aconteceu um negócio meio chato.
Aconteceu... É o Waymond chegando, né, na mãe dele, falando, então,
mãe, aconteceu um negócio meio chato, tipo, mano, meu Deus do céu.
É, tipo, sabe, assim... O bilhete no caderno do Aemond, assim, do tipo, seu filho não se comportou bem nos ares hoje com o dragão. Mas, inclusive, quem precisa relembrar da primeira temporada, tem um recap aqui que vai estar nos links aqui do episódio, né?
Maravilhoso,
pra você relembrar o que aconteceu.
Inclusive, li antes do episódio, porque eu descobri que não lembrava de absolutamente nada. Foi incrível.
2 anos, Priscila.
Pô,
dois anos pra sair.
Anos.
Assim, quem lembra? E ainda mais que no universo de Game of Thrones você tem Targaryen, Velaryon, Hightower, tipo, que?
Sabe, quem são esses
é muito
cara,
muita
né?
gente.
Saiu essa pessoa, nunca vi na minha vida, de repente tá aí, pô. Sei
a
lá.
Gente só lembra do Matt Smith de perucas bonitas.
Ah, isso daí, nunca esqueci.
Impossível esquecer, impossível esquecer. Mas a temporada volta, assim, muito, muito melancólica, assim, um episódio muito triste, em que a gente tem muitas questões de luto e como as pessoas estão lidando com esse luto e essa separação, que foi uma grande coisa da divulgação dessa temporada, que é ao lado dos Verdes, então ao lado da família Hightower, da Alicent, do Aegon II, que é coroado como rei, e a gente tem o lado de quem usa a cor preta, que é o lado da Rhaenyra, que diz lá, pô, vocês roubaram meu trono e tal, e a gente tem todo mundo dos Velaryon, que é o pessoal que navega, né, tem uns navios e tem dragões também, então separou, né? Teve essa divisão da família, tal qual os brasileirinhos aí que ficam lutando pelo terreno de parente. O velho morreu e aí as pessoas estão lutando pelo terreno, esse grande terreno que é o Westeros, né?
É simplesmente um terreno, que é um terreno meio grande, mas pô, não deixa de ser.
Mas é uma briga de herança, uma briga de família, e aí a gente tem o começo dessa guerra civil mesmo, que torna ela tão grandiosa, é que é uma guerra em que os dois lados têm dragões.
Dança assim, dos dragões, né? Vamos lá,
a
gente.
A dança
é o
dos
nome.
Dragões, exatamente. Então, muitas pessoas acharam que foi um episódio morno, mas ele é um episódio que ele volta pra estabelecer mesmo o pós, porque não teve pós na primeira temporada, aconteceu a desgraça, acabou créditos, 2 anos depois a gente se vê. Então, não teve o pós que a gente tá tendo agora, então não foi um episódio com cenas de ação e coisas assim. Posso dizer que nós teremos isso. Isso vai chegar, gente. Eu vi coisas, não posso falar o que vi. Mas calma, porque eles estão estabelecendo as coisas. E vai ter coisas, assim, que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, estará no grupo do Telegram, que tem uma coisa que eu vi, que eu me gravei vendo. Pra vocês verem a minha reação, vendo. Porque eu estava em casa sozinha, eu comecei a gritar sozinha. Eu falei, eu preciso registrar isso, alguém precisa ver isso, mas eu não posso falar, tem embargo, não posso dizer o que vi quando vi, que eu falei, bom, vou me gravar, quando eu puder falar, falarei, Mas é uma temporada muito grandiosa e muito triste. Eu acho que isso reflete muito bem a história, porque é uma briga de família.
Uhum.
É uma briga de pessoas que é diferente de quando você tinha os Lannisters e eles perdiam, e a gente ficava ali torcendo, falando, Lannister se ferrou. Aqui é muito triste, porque são pessoas que se gostam, e mesmo assim elas estão brigando, e você quer sacudir todo mundo e falar, parem de fazer essas coisas, seus malucos,
uhum.
sabe? É agridoce pra caramba, assim.
A questão do eles se gostam, assim, eu acho que em algum momento da curva ali, eu acho que nem eu acredito, nem eles, assim, acreditam que se gostam mais.
A Alicent é muito apaixonada pela Rhaenyra, eu tenho certeza que tudo isso é porque elas não podem ser lésbicas felizes.
Pode ser.
Eu acho que tudo isso é amor guardado.
Tudo isso é,
juro
é
pra você.
Repressão, né, tipo...
É repressão,
sentimentos
tá vendo?
Reprimidos.
Não pode fazer isso.
Nossa, inclusive, eu tenho várias coisas pra te perguntar depois em off. Enfim,
tá bom.
A gente chega lá.
Sim.
Mas... Climão.
Climão.
Meu comentário sobre o episódio. Pô, mó climão.
Torta de climão. E aí tem o final do episódio, gente, que eu vi muita gente reclamando que esperava uma coisa muito mais grandiosa, porque existe um acontecimento cruel, pra dizer o mínimo, assim, que eu fiquei... Eu não me sinto muito mal com coisas, e eu me senti mal quando eu vi. E só que, assim, o que é narrado no livro é uma coisa ainda mais cruel, porque Game of Thrones é um mundo cruel, gente. Não é uma história feliz, não é uma história que as pessoas que deveriam ganhar, ganham. Ela é uma história muito triste. E é um acontecimento triste que as pessoas esperavam que fosse um equivalente ao Casamento Vermelho, que foi muito sangrento. Né, o Casamento Vermelho da série regular de Game of Thrones. E foi uma coisa que eu sinto que Casa do Dragão está aprendendo a lidar com o choque necessário e o choque desnecessário. O Casamento Vermelho era muito necessário e ele foi um estopim de muita coisa ali. Foi uma tristeza para quem estava assistindo, porque eram os Starks e a gente gostava muito deles. E aqui eles resolveram subentender o que tá acontecendo, que é, fica muito claro o que está acontecendo, mas não precisa, assim, mostrar uma violência tão grande no contexto em que existe, com uma criança, tipo, gente, sabe? Não foi duro o suficiente? Pra mim foi duro o suficiente, eu já fiquei mal só com o que foi subentendido com... movimento e som. E eu acho que é um bom uso de você utilizar isso. Você usa o som e você usa a movimentação de personagem pra mostrar uma coisa cruel pra caramba, sabe? Eu não entendo as pessoas.
As pessoas gostam de ver violência e desgraça explícita na tela da TV. Eu não acho que, assim, a gente não tenha que tocar nunca... E olha, isso vindo de mim. Eu sou uma pessoa que não gosta de gore, etc, etc. Eu não acho que a gente não precisa tocar nisso. Acho que é essa parte muito puritana, sabe? De tipo, ah, não, isso não
Sim.
tem que ser mostrado tal. Eu acho que não. Eu acho que tem jeitos, tem momentos e tem coisas que são extremamente necessárias, cara. Tipo, sabe? Tem coisa que é 5 vezes necessária. A gente tem esse distanciamento dos personagens de Game of Thrones, mas, cara, são crianças, né? É tipo, todo mundo são fazendo atrocidades, várias merda acontecendo e tudo mais, mas são crianças, galera. Vamos lá. É terrível. É absurdo, é pesado, entendeu? Tipo, eu sinto que Game of Thrones pegou muita gente por essa violência muito explícita. E eu acho que até nas temporadas, tipo, da série principal e tudo mais, a gente teve momentos muito delicados, assim, que poderiam ter sido tratados de uma forma muito melhor e que realmente, tipo, é uma coisa que a violência muito explícita o tempo todo, ela satura muito fácil. Ela deixa as pessoas...
Ela tira sua sensibilidade, tipo, de repente é tudo isso, sabe? Você só quer ver isso.
Exato, né? Parece que, tipo, sabe? E eu entendo que uma parcela das pessoas tem um pouco disso de realmente, tipo, de querer ver, não sei o quê, porque é uma forma de catarse pra elas, ou porque, sei lá, são realmente sádicas. Mas precisa se pensar também um pouco nos outros, nesse sentido. Tipo, o fato das coisas não terem acontecido igual elas acontecem no livro, não é, tipo, nossa, estragaram.
Exato, porque eu achei que não tirou o peso. O que acontece, ele é muito pesado. Só a indicação do que acontece, você sabe o que tá acontecendo, você fala, mano, isso é muito pesado já.
Engraçado você usar a palavra indicação, inclusive, porque assim...
É um indicativo, é, você tem.
Sim,
ali,
sim, não,
né?
eu tô só falando que, tipo, porra, sabe? Meu Deus. Como
já
que,
é suficiente
como
que pra ter o peso que precisa.
Como que isso não é pesado, galera? Pelo amor de Deus.
E eu sinto que Casa do Dragão aprendeu até com umas coisas que a gente fala, assim, se discute muito hoje sobre nudez e cenas de sexo. E tem nudez e cenas de sexo em Casa do Dragão, e eu acho que eles utilizam da forma correta, que é, isso inclui algo na narrativa. Isso é importante. Tem cenas nessa temporada com personagens que você fala, é um momento, por exemplo, de vulnerabilidade, é um momento em que a pessoa está se abrindo, aí você fala, pô, faz todo sentido. E tem um momento que era o momento peitinhos. Peitinhos.
Sim.
Peitinhos. E eu sinto que Casa do Dragão lida com isso melhor. Coloca mais quando precisa e quando não precisa, não precisa... Quando não precisa,
ponto, é isso.
Quando precisa, não precisa de, tipo, gratuitamente colocar uma coisa que vai ser o choque pelo choque. O choque pelo choque, pra mim, não interessa, gente. Eu quero uma narrativa bem construída e acho que o episódio encontrou uma forma narrativa de indicar o que tá acontecendo sem precisar colocar uma coisa que, sinceramente, gente, ia ser só traumatizante. Pra história, não ia agregar nada ter uma cena explícita do que aconteceu.
Não há mais o que ser comentado aqui, tipo, gente, é isso, assim. Você quer mais tragédia, mais explícito, mais desgraça? Você pega o livro e releia, imagine na sua cabeça.
E deixa a sua imaginação.
Entendeu? Mas aí o ponto é, tipo, por que que você quer imaginar isso? Entendeu? Acho que vale uma reflexão aí, porque assim, sabe?
E assim, gente... Falando sobre a série, tá só começando mesmo, a HBO, eu agradeço muito a HBO que mandou alguns episódios com antecedência, então eu vou adiantar muito conteúdo pra vocês, vocês sabem que eu amo Game of Thrones, então eu vou adiantar bastante coisa. Vocês querem catarse? Vai ter catarse. Sério, eu tenho o vídeo eu reagindo, eu vou postar no grupo do Telegram, vocês vão ver a minha cara. Eu vou mostrar pra você, Priscila, eu estou olhando pra absolutamente todos os cantos da tela, eu fiz um timelapse... Que eu estou assim, abublé. Esse vai ser o título do vídeo, abublé, porque vai acontecer muita coisa, gente. A Dança dos Dragões, ela tá só começando.
Socorro.
E vocês que estão aí, vocês que gostam de ver as coisas, vai ter coisa pra vocês verem, tá? Relaxe.
Eita, eu não gosto de ver as coisas, então eu vou continuar assistindo que não assisti esse episódio, que era um olho no dragão e na Dança dos Dragões, e o outro olho jogando um joguinho de gerenciamento ali de tempo pra fazer uns hambúrguer.
Game of Thrones voltou!
Game of Thrones voltou!
Eu tô feliz! The whole world is about to burn. We need someone like you, Billy. Bora falar sobre uma das novidades, uma das estreias dessa semana, que teve muita coisa, muitos acontecimentos na cultura pop, e um deles foi a estreia da quarta temporada de The Boys. Estamos aqui com o menino Gabriel Ávila, que assistiu, que conhece quadrinhos, Oba. As coisas tudo, então... Chega aí, menino Gabes.
E aí, rapaziada, tudo bom?
Chegando com o refri, rapaziada.
Mas eu achei, assim, ó, achei que, Gabriel, a energia é meio baixa, hein, Gabriel?
Energia que baixa, isso? Energia baixa.
Não, na verdade não, vou dizer que eu gostei, é a energia baixa do dia em que a gente tá gravando.
É do momento, entendeu? Da gravação, né, não do...
Exato, de manhã e tal, semana acabou de começar, sabe como é que é, né? Mas The Boys, eu gostei. Eu curti esse início de temporada, assim, porque ele puxou meu tapete em alguns aspectos, sabe? Porque, né, quem assistiu ao final da terceira temporada, ela termina de um jeito que você pensa, tipo, mano, já era, deu ruim, não tem como sair daqui. E aí, logo o primeiro episódio, ele já inverte algumas coisas e fica, ah, ok, tem um caminho, sabe? E eu não tava prevendo isso. Então, fiquei interessado, assim, por esse começo, assim, esses três primeiros episódios da quarta.
Boa, é bom dizer, né, que a quarta temporada chega com três episódios, é um esquema que o Prime Video já faz há algum tempo, pra ser uma estreia grandiosa, mas eles também não caem nesse erro de, tipo, vamos lançar a temporada toda. Não, gente, é três pra vocês, sim, matarem vontade. Depois o semanal vai sair todas as quintas, né, Gabes?
Isso, exatamente, de quinta-feira aí. E eu tô muito curioso porque essa temporada nova, pelo menos eu senti, a Cavill também, acho que ela pode concordar ou discordar de mim, mas ela voltou um pouco mais séria que o normal, assim, pros padrões de The Boys. Tipo, claro que tem a loucura, tem sangue, tem aquele humor sombrio e absurdo que a gente gosta, mas no geral eu achei ela menos, vamos zoar, e mais tipo, ó... O bicho tá pegando,
eu acho,
sabe?
Interessante isso de, tipo, o que a gente precisa estabelecer, o que é o sério padrão de The Boys, né? Que é diferente de, sim, outros séries.
Sim. É assim, eu vi um episódio e meio, porque, gente, três episódios, têm uma hora de duração, eu tô vendo anime, eu tô acostumada com 20 minutos, tá assim. Eu acho, inclusive, Pri, que isso é um vórtice de assistir coisas grandes, é muito difícil pra quem vê muito anime. Mas a gente fala disso depois, é só...
Não, som... então, ó, caí as minhas dificuldades com várias produções aí. Quando você tá acostumado ali com 20 minutinhos já resolveu a vida, você assistir um episódio de uma hora, assim, é um sofrimento, cara, mas tudo bem.
Rola um parcelamento de episódio aí, que é o que eu tô fazendo, mas eu assisti o episódio de estreia completo e eu tive essa sensação de um episódio sóbrio, mas eu sinto que é um caminho em que a história tá seguindo, porque a gente também teve confirmado que a quinta temporada, que é a próxima, vai ser a última. Então, eu sinto que... E as pessoas reclamam muito disso de séries de modo geral, porque a série, geralmente, ela começa com algo muito grandioso, impactante. The Boys foi assim no começo. E agora, ela tá se encaminhando narrativamente do meio pro final. Então, ela tá meio que acertando as peças desse tabuleiro de xadrez pra chegar no final. Então... Eu senti que é uma temporada um pouco de meio, um pouco de preparação. E geralmente essas partes que são meio de meio e de preparação, as pessoas não gostam porque ela tem menos ação. Ela é muito mais contemplativa e, nesse caso de The Boys, dos próprios personagens olhando pro que já foi feito, olhando pros erros e pro acerto e falar, bom, pra onde vamos a partir de agora? E aí eu acho que a temporada final tem o potencial de ser grandiosa e essa temporada agora que a gente tá a quarta, ela vai ser muito mais, eu acho... que no âmbito de pensar estrategicamente em coisas do que necessariamente tanta cena de ação com sangue,
meio sabe? Que colocar, meio que ir guiando, né? Assim, meio que pegar a série e botar ela num trilho, saca?
Meioca.
Mesmo não, que não, seja tá. Pra você descarrilhar lá na frente, mas é precisa ter um trilho, precisa ter, né? Tipo, um desenvolvimento, sim, alguma coisa ali no meio do caminho, assim.
Sim, e eu acho muito maneiro que você vê que quem tá responsável ali por The Boys, né? A equipe toda, porque a gente não pode falar só do criador, né? Que a gente sempre fala muito do Eric Kripke, né? Que é showrunner, roteirista, porta-voz da série praticamente, mas tem toda uma equipe ali junto com ele, planejando as coisas e tal, e dá pra ver que a galera tá, assim, muito empenhada em fazer isso que vocês estão dizendo, de, tipo, já abrir os caminhos pra reta final, né, que é a próxima temporada já, mas ao mesmo tempo manter The Boys interessante e absurda e sangrento o suficiente pra não ficar esse gosto de meiuca. Assim, nos melhores momentos, esses primeiros episódios foi o que me pareceu, assim, por exemplo, as tramas do Billy Bruto, do Capitão Pátria, sem spoilers, claro, mas assim, você vê que elas estão avançando, elas estão trazendo, tipo, obstáculos novos, umas coisas que você fica meio, e se for por aqui, se for por ali e tal? É, mas ao mesmo tempo, ela acaba caindo sim nesse lance meio de meiuca, porque, por exemplo, tem personagens ali que eles claramente, pelo menos pra mim, nesse primeiro momento, inventaram uma história agora pra, tipo assim, o personagem meio que ter o que fazer até ele ser útil lá na reta Nossa. Final, sabe? Eu, pelo menos, fiquei muito com essa sensação com o francês, né, o French e o Huey. Nesse primeiro começo, assim, pareceu muito um lance de, tipo, não, beleza, vamos dar o que eles fazerem agora, porque todo o resto ainda tá sendo construído e eles ainda não vão ser úteis, sabe? E são protagonistas, então vamos revisitar o passado deles pra olhar ali o que eles podem fazer, pra onde que eles podem ir, o que eles podem resolver, antes que eles sejam úteis pra pancadaria generalizada, vamos dizer assim, sabe?
É um encher linguiça, né, que a gente fala, que acaba sendo necessário, porque não dá pra você também deixar esses personagens de fora até eles serem úteis de novo, então acaba gerando um pouco dessas barrigas também, mas eu gostei do que eu vi, assim, desse começo de temporada. Ela é mais sóbria e é muito curioso a reação das pessoas nas redes sociais, até um meme de euforia, né, de nossa, essa peça é sobre a gente? Uma brincadeira, porque a gente tem muitas críticas ao mundo atual, e eu sempre me senti meio incomodada quando eu vejo The Boys, porque tem coisa que é real demais e dói demais. E eu olho assim, é tipo, a gente tem muito a continuação dessa narrativa, dessa polarização entre a Luz Estrela e o Capitão Pátria, e a gente vê polarização hoje em absolutamente todas as coisas. Tudo é uma torcida a favor e uma contra, absolutamente tudo. Se você falar que gosta de morango, alguém vai falar, mas eu prefiro uva. E aí vira uma treta, porque cada um gosta de uma coisa. E aí a série, nesse começo, ela potencializa isso, ela traz o lado político disso, e começa a desconstruir algumas coisas ali que as pessoas de alguns lados, assim, começaram a ver e falar, pô, The Boys ficou chato, The Boys agora tá não sei o quê. E tipo, gente, tem coisas que vocês gostaram que não era pra vocês gostarem, era uma crítica. E eu sinto que toda obra, até puxando Tropa de Elite, que é um clássico brasileiro, que as pessoas endeusam o que não é pra elas endeusarem. A coisa é uma crítica e ninguém tem. E aí as pessoas acham que é legal. E eu tô, tipo, sacudindo as pessoas, sabe? A pessoa que fala, eu sou fã do Capitão Pátria, tipo, meu Deus!
Não, é. Sabe? Isso que eu achei engraçado, porque, assim, os responsáveis claramente ficaram muito chocados de ver esse apoio, essa, né, esse movimento de ver o Capitão Pátria e etc. como algo legal, positivo e tal. E aí, eles foram deixando as críticas progressivamente mais abertas, assim. Tipo, é uma parada que não é mais subtexto. É texto, tá escrachado, tipo, é impossível não perceber do que eles estão falando, aonde que eles estão apontando, batendo e tal. E isso me deixa muito curioso, porque The Boys sempre foi político desde o começo, assim, sempre tocou nesses temas e tal, mas eu acho que a série refletir no próprio legado, em como eles estão tratando esse assunto, como eles estão refletindo o mundo atual e tal, como eles influenciam, né, é uma parada que eu acredito já tá sendo incorporada nessa temporada e provavelmente vai servir de pano pra manga pra próxima, e me deixa muito curioso saber como que eles vão fazer isso, como que eles vão lidar, porque eles não podem simplesmente, tipo, lavar as mãos e fingir que, tipo, ah, não sabia o que tava acontecendo, não. E isso, pra mim, já tá claro desde esse começo dessa temporada que eles não estão fazendo, sabe? Que eles estão realmente, tipo, assumindo, entre aspas, a bronca ali e falando, não, peraí, então, vocês estão fingindo que vocês não estão entendendo? Então, deixa eu explicar bonitinho.
Deixa eu explicar mais explícito, da forma mais explícita possível.
Exato.
Né?
Então, vem cá, eu vou pegar na sua mãozinha e te levar ali e tal. E eu quero ver como que isso vai se refletir na série também. Porque, tipo assim, a parte crítica que a gente sempre teve ali, a gente sabe bem o posicionamento, vamos dizer assim, da série, do, né, como um todo. Mas eu quero ver, narrativamente, onde isso vai levar, sabe? Porque The Boys, a série, eu acho que eu já falei até aqui no podcast mesmo, assim, ele é bem diferente do Gibi, graças a Deus, porque o Gibi é muito ruim.
Olha, poucas vezes na minha vida eu ouvi Gabriel falar isso,
pois
cara.
É.
É isso.
E eu digo isso como alguém que, tipo, leu de cabo a rabo, tem os Gibis aqui, mas, tipo assim, não dá pra fingir que é maneiro igual a série, porque não é. E, ao mesmo tempo, os Gibis, eles terminaram, se não me engano, em 2012, assim, tipo, muito antes desse momento que a gente tá agora, de polarização, de ódio gratuito, de fake news, o caramba 4 e tal. Então, a série tá atenta a isso e tá falando pro mundo de hoje, ao invés de tentar adaptar uma história de 10, 12 anos atrás, em que o mundo era bem diferente, pra mim já é algo positivo, sabe? Então, eu quero muito ver como que essa reta final vai juntar tudo isso, sabe? Esse caos, essa violência, esses personagens e um pouquinho do mundo real que ela sempre trouxe pra trama, né?
Boa. Eu estou empolgada pra essa temporada, né? A gente teve 3 episódios. Vão ser 8 no total, né, Gibbs? Então, temos 5 semanas de The Boys ainda.
Sim, 5 semanas de doideira, até porque, assim, não quero zicar, longe de mim, mas The Boys, a cada ano, eu acho que foi se superando, assim, no que foi fazendo. Cada temporada foi melhor que a anterior, assim, eu acho que não só no sentido deles entenderem o que eles estão contando, a forma de contar a história e tal, mas os personagens que eles trazem, as referências que eles fazem, as piadas, as coisas absurdas. Então, assim, tem meu voto de confiança, sabe, pra que seja bom, assim. E tomara que não seja só uma preparação pra próxima, né, que seja realmente, tenha um começo, meio e fim ali, que engaje a gente nessas 5 semanas, né, porque, pô, a gente fala muito aqui sobre como é mais maneiro assistir uma série semanalmente, mas ela tem que ter fôlego, ela tem que segurar a gente.
Tem que entregar.
Né? Pelos 3 primeiros episódios, eu tô nessa, eu falo, não, beleza, porque mesmo as coisas que eu considero mais fracas ainda não tão ruins, sabe, mas agora é torcer pra The Boys segurar a gente ali até o finale.
Boa! O Gabes tem o texto de primeiras impressões, né? Pra você que já assistiu aí os episódios de estreia. E pra você que não assistiu também, porque ele não tem spoilers. A gente tem outros textos explorando mais, falando de participações especiais, que também é uma marca de The Boys e teve nesses 3 primeiros episódios. Mas...
uma me pegou muito prevenida. Só um rápido comentário. Eu tive o clássico momento de cabra, sabe? De estalar o dedo e apontar pra TV, assim.
Que da hora. Fulano.
Mas se você não assistiu ainda, o texto tá safe, tá sem spoilers. E é isso, o The Boys voltou e eu estou curiosa e eu estou muito curiosa para as pessoas. Tipo, gente, vamos lá.
É.
Me ajudem, pessoas, me ajudem. É isso.
Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, rapaziada. My sister is gone.
This has to end. Gente, na última semana nós tivemos um momento impactante, um anúncio impactante, porque teremos a segunda temporada de Arcane, temos uma data, temos um trailer, tudo muito bonito, muito legal, e aí falaram o quê? A segunda temporada de Arcane vai ser a última. E a gente foi pego muito de surpresa, mas aparentemente isso não é tão ruim quanto parece. E pra falar disso, nós trouxemos aqui nossa querida Tainá Garcia, que adora Arcane e vai explicar pra gente por que a gente não tem que ficar tão triste, certo?
Sim, sim. Não, eu lembro que quando eu vi a notícia, a gente tava na semana da Summer Game Fest em Los Angeles. Eu lembro que eu li, eu falei, Pri, a última temporada vai ser a próxima e não vai ter mais. Eu lembro que eu fiquei muito chocada, muito triste no primeiro momento. Mas aí eu parei pra pensar, assim, a gente tem muitas séries que ela assiste com tanto que elas acabam perdendo a graça que elas tinham e o brilho que elas tinham. E assim, se você assistiu a primeira temporada, você sabe mais ou menos o que tá, tipo, pra vir acontecer, até vendo, por exemplo, os pôsteres e o material promocional da segunda temporada. Então, assim, eu acho que eles estavam buildando, assim, construindo pra ir pro final, e eu acho que faz sentido. Aí eu comecei a me sentir menos triste, eu fiquei, cara, é melhor acabar super bem, da forma como começou, já super bem, do que, sabe, se esticar demais ou ir fazer uma cagada lá no final, né, como, sei lá, um Game of Thrones da vida.
Nossa,
mas,
tristeza. Os temas...
Soltei esse gatilho. Soltei esse gatilho, gente.
É, eu queria dizer que quando a Thay, quando estávamos lá, né, tipo, vivendo nossa vida e tal, e daí a gente descobriu que a segunda temporada de Arcane ia ser a última, estávamos juntas, eu também fiquei muito triste até eu lembrar do que eu mesma falo, né, que é tipo, pô, deixa as coisas terminarem, sabe? E uma coisa que me deixava muito, não quero dizer chateada, mas que eu sempre fiquei meio assim com Arcane, era que, pra mim, tipo, ah, sei lá, eu acho que a história de Arcane, pra mim, já estaria contida na primeira temporada, assim, sabe? Eu gostaria muito de ver mais coisas do mundo de Runeterra, do mundo de League of Legends, né? Mas não necessariamente aquela mesma história. Tem tanto lugar pra ir, gente. Tem tanto personagem pra explorar. Tem tanta coisa pra ver nesse universo, sabe? E ficar preso ali pra sempre por X, Y, Z temporadas parecia muito um desperdício. E aí veio a segunda parte da notícia, né? Que é, tipo, a segunda temporada de Arcane vai ser a última, mas a galera não está pensando em parar, né? Então, existe a possibilidade da gente ter, assim, eu diria até que com o sucesso de Arcane é uma possibilidade muito provável, muito grande, né? De a gente ter obras, mais aí, como é o nome disso? Adaptações desse universo pro formato de animação, mas tratando com outros personagens, com outras áreas, com outras coisas, assim, sabe? Eu acho que isso é muito... Isso me empolga muito, assim, sabe? Aí foi justamente essa troca de sentimentos que a gente teve aí. Tipo, no começo a gente tava meio, pô, não sei, achei triste, queria mais, mas não necessariamente queria mais dessa história, eu queria mais dos personagens e do universo, não necessariamente dessa história.
Eu não joguei tanto LoL na minha vida, e a Pri jogou muito LoL, então a gente gosta de Arcane, mais ou menos a mesma quantidade, assim, eu amo muito a série, e pra mim, sendo uma pessoa que não conhece tanto o universo como a Pri e outros fãs também, eu também fico curiosa em saber mais dele, sabe? Então, eles têm ali muito, mais de 100 campeões disponíveis, então tem muita lore ali, muita história pra eles explorarem, e eu acho que eles têm potencial de realmente continuar construindo esse mundo, né, esse universo na televisão, sem necessariamente ficar preso no Arcane só porque ele fez muito sucesso. Então, eu acho que, assim, que nem a Pri falou, a gente tem que deixar as coisas morrer pra elas serem especiais, sabe? Deixa isso ser especial, não precisa se esticar pra caramba, não precisa ser, sabe, durar eternamente. Se ele for, tipo, cumprir o objetivo dele e for especial, deixa ele ser assim, sabe? Então, eu acho que isso que conforta, sabe, nosso coraçãozinho. E também, né, a gente ainda não viu a última temporada,
exatamente,
então a gente tem mais
por ver. Ainda tem Arcane,
então eu vou deixar,
gente, ainda tem.
Então eu vou deixar, assim, a tristeza e a saudade pra depois, porque a gente ainda vai ter mais. Mas eu tô com essa visão, assim, otimista. Eu acho que foi um acerto, sabe? Foi uma boa decisão não esticar, assim, eternamente.
É, e eu vou aqui defender até que a Arcane teve, assim, um dos formatos mais acertados de todos os tempos, assim. Que era aquele drop semanal... Semanal?
Na verdade, eu acho que eles separaram em atos, né?
É, que eles separaram que foi... em, tipo, três momentos de três episódios, assim, sabe? E aí, tipo, pô, você tinha ali um pedaço fechadinho da história e tal, dava pra desenvolver, dava pra ter treta, dava pra ter tudo aquilo. Aí dropa, aí você fica, meu Deus do céu, eu preciso da próxima parte. E aí a próxima parte, duas semanas, três semanas depois, um mêsinho depois já tava chegando, sabe? Então era um mês que gerava ali de bafafá, né? Da galera, de especulação, de tudo mais. De, tipo, meu Deus, que é esse personagem? E tudo mais, pra depois chegar já com a resolução. Então eu achei, pô, eu acho que o formato que Arcane foi lançado, a gente falou disso um pouquinho no bloco de The Boys no comecinho do episódio, formato de Arcane é muito bom, né? Assim, segurou muito bem. E ansiosa pra ver se eles vão repetir a dose nessa segunda temporada, né, também.
É, eu não sei se eles vão dividir em atos a segunda temporada, mas eu espero que sim, porque como você falou, não soltar tudo de uma vez gera, né, debates, teorias, a galera conversando, e é muito legal isso, né, compartilhar a experiência com outras pessoas. Então eu espero que eles dividam também, pelo menos no mesmo estilo, mas, como eu falei, vamos aproveitar que ainda tem mais e... deixar isso ser especial.
Exato. A gente tava muito órfã já, assim, né? Tipo, nada aconteceu e assim, tipo, tragédia, sabe?
Sim. Assim que eu li, meu coração, eu fiquei, meu Deus do céu, não. Mas aí depois, quando a gente tenta pensar mais racionalmente sobre a situação, a gente fica, não, realmente.
Ah, não, tudo bem, pode ser mesmo.
Sim, pode ser. Eu aceito, tudo bem.
Até, tipo, bastidores do bunker, sempre que saía qualquer coisa de Arcane, gente, ficávamos todos em choque, tipo, meu Deus, Arcane. E o público também, no Telegram, o pessoal reage muito, então é uma produção muito querida. que até esse formato de lançamento que vocês falaram parece pra mim um equilíbrio, né, entre o binge-watching e o semanal, que às vezes é também muito pouco, então é uma coisa mais equilibrada de lançamento, né?
Sim, sim, com certeza. É, eu espero que eles repitam a dose, mas não sei exatamente como eles vão fazer, porque na primeira temporada tinha, né, um salto temporal, então fazia sentido, né, dividir em dois atos. Então, não sei se eles vão fazer a mesma coisa, eu espero que sim, porque foi um formato diferente, não queimou, assim, a série de uma vez só.
Sim.
E, é, eu espero que seja, assim, ainda vão soltar várias informações, né, sobre a série.
Por enquanto, as informações que a gente tem é, tá chegando, é, tipo, tá chegando, vai ser a última. Agora, como, né, e tudo mais, assim,
e ela acabou de se tornar muito mais grandiosa por ser a última também, né? A gente tá esperando, ah, segunda temporada de Arcane, show, segunda e última, tipo, outra coisa.
Outro peso.
Mudou tudo. Então, acho que eles devem estar planejando uma coisa que faça jus, né, esse final.
Ah, eu espero que estejam, viu, porque quem coproduz aí é a dona Netflix, né?
Sim.
Então, Netflix, ouça nossas preces, sabe?
Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games?
Mas agora, a Thay não vai embora, porque já que demos essa palhinha, assim, de bastidores do bunker na Summer Game Fest, né? Nada mais justo do que a gente falar um pouquinho mais Summer Game Fest, pô. Não é verdade?
Sim, sim, porque foi uma semana bem especial, né? Muito corrida.
Muito corrida, muitos joguinhos.
Energia gamer, gente. Energia gamer, a semana da energia gamer.
Credo,
nossa, gente. Que delícia.
Tô brincando. Credo, energia gamer, dois pontos. Credo, que delícia, assim. Não, cara, e Summer Game Fest é um rolê muito específico. Eu não sei explicar pra vocês, assim. Tem uma vibe meio de, sei lá, encontro em casa com os amigos, assim, churrasco de fim de semana, sabe? Porque, e tem aquele monte de videogame, aquele monte de indie pra testar, aqueles jogos grandes, triple A's, né, que a gente testou, teve bastante coisa aí e tal. Cara, meu Deus, tem uns, inclusive, que a gente não pode falar ainda, né, Thay?
Sim, sim, tem uns embargos que ainda estão rolando, né? Mas eu acho que alguns destaques a gente consegue já contar, né? Eu, por exemplo, joguei o Phantom Blade Zero, que ele já tava anunciado e ele apareceu de surpresa na conferência. E aí, do nada, também falaram que ele ia estar lá pra testar. Uhum. Aí eu lembro que, assim, no primeiro dia eu já passei, assim, olhando. Onde que tá? Onde que tá? Eu queria muito, muito jogar, cara. E não deu outra, assim. Eu joguei uns 20 minutos, mais ou menos. E era uma demo que tinha três chefões. E era muito legal, porque, assim, você testava e lutava contra os chefões do lado do desenvolvedor, com ele explicando sobre o jogo, você podendo fazer pergunta e saber mais sobre, né, os bastidores, saber ali na hora mesmo que você estava testando.
Cara, isso é muito incrível, de verdade, assim.
Sim, sim. É uma energia, assim, muito diferente. Você fica muito próximo, sabe, de quem tá criando o jogo. Você entende um pouquinho mais como é complexo, né, a parte de criar um jogo. Muitas vezes as pessoas não pensam, né, nisso, na parte da criação do jogo, o quanto o pessoal tá se esforçando pra fazer aquele projeto. E o legal da Summer também é que ele não foca só em jogos AAA, né, de grande orçamento. Tem muito indie também, e você vê a empolgação dos desenvolvedores explicando pra você os projetos deles. E é estúdio de tudo quanto é país. Eu joguei, por exemplo, um Souls que era de um estúdio da Itália, de Milão. Bati uma papo com o cara lá. Então, assim, é que nem essa vibe, assim, de casa. Porque a gente também gosta muito de games, né? Então, junta essas duas coisas e dá uma experiência super legal.
Eu ouso dizer que eu estou vivendo aí, novamente, a minha retomada gamer, assim, porque eu sou uma pessoa de ciclos. Acho que eu já falei isso aqui no Lado Bunker. Que eu tenho, assim, por exemplo, agora eu estou na minha fase livros, daí eu vou e leio bastante. Não o bastante para terminar Duna, mas leio. Aí depois eu vou na minha fase animes, eu vou lá e amasso vários animes. Ah, fase K-drama, sabe? Tipo, e aí eu sinto muito que eu tava numa vibe muito, tipo, yes, videogames! Tanto que, tipo, tava lá, tava assistindo as conferências que a gente não viu. Baixei, cheguei em casa, baixei todos os jogos do Next Fest, da Steam, sabe? Tipo,
a energia gamer.
É literalmente energia gamer. Nossa, agora eu não consigo mais dizer. Que saco.
Sim, mas foi um sentimento que eu também senti, assim. E o legal, assim, da Summer é que ela é um evento relativamente pequeno, em que a gente pode, por exemplo, ir num stand aqui, fazer uma coisinha de meia hora, ir no stand do lado, e daí você já vai, pula pra outro jogo, então você fica o dia inteiro vendo um jogo atrás do outro. Então, assim, é uma correria muito gostosa. Você, claro que você fica cansado, mas quando você chega no final do dia, você fica, cara, vi tudo isso e foi muito legal,
e foi muito
sabe?
Legal,
muito da hora. E sentar pra escrever sobre isso também é super divertido. divertido é mostrar pra galera, compartilhar com o pessoal como que foi lá. E tantos projetos legais.
Essa parte, cara, eu preciso confessar que eu acho um pouco menos divertido, mas é porque como eu já tô desacostumada há muitos anos sem escrever, gente, a situação é assim, quando eu preciso escrever alguma coisa, dá uma emoção assim, reversa, sabe? Dá um frio na barriga, assim, tipo, por favor, sejam gentis com os meus textos, sabe?
Não, ela tá falando isso, mas daí ela vai lá, senta, escreve o texto lá em uma hora e tá ótimo. Eu vou deixar isso aqui no ar.
Muito obrigada. Porque olha,
ela fala isso, mas não acreditem, gente.
É sofrimento, viu, gente? Sofrimento.
Sim, mas eu gosto, tipo, de compartilhar minha experiência, gosto muito de escrever sobre. E assim, foi tanto ano passado quanto esse ano, eu sento e eu consigo escrever vários textos seguidos. Eu nem consigo. Ó, de novo, a energia gamer. É a energia gamer que me motiva a sentar e escrever pra caramba um atrás do outro, assim.
Pelo amor de Deus, Taiga.
A gente tava falando de. A gente usou a seguinte frase antes de começar a gravar. Tainá é uma máquina.
Tainá
foi
é uma
essa
máquina.
Frase que a gente usou, porque assim, eu tô editando o texto da Tainá, ela chega assim, cara, terminei mais uns três aqui, eu tipo, meu Deus, Tainá, como
pelo
assim?
Amor de Deus, né?
Tipo... É energia gamer, gente, é energia gamer. Vou usar isso eternamente agora.
Ai, e aí eu até fico, pra quem fica de casa, né, a gente ficou... na redação, cobrindo por aqui as conferências, teve Xbox no domingo de Summer Game e tudo mais. A gente tem a impressão de que não teve, assim, anúncios de novos games, né? E até era uma coisa esperada. A gente teve muitos trailers e gameplays de coisas já anunciadas. E eu fico muito com a impressão de que a Summer é um evento muito legal pra quem tá lá, mas ele não é tão quente de hard news pra quem tá acompanhando de casa, assim.
Tá. Eu concordo. Eu não acho que é uma coisa da Summer, eu acho que é uma coisa desse ano. Eu acho que esse ano foi muito assim. Tipo, pra lá, pra gente, pô, a gente teve uns hands-on muito absurdos, a gente jogou muita coisa, a gente falou com o desenvolvedor, teve muita coisa bacana acontecendo lá, sabe? E aqui, e os anúncios em si, tipo, pô, são jogos que a gente vai jogar na Summer do ano que vem, daqui 2 anos, sabe? E esse ano foi um ano que, tipo, calhou de ter muita coisa interessante pra gente botar a mãozinha, sabe? Eu fiquei com esse sentimento, assim, tipo... Tanto dos jogos maiores e mais esperados e tudo mais, quanto dos indies mesmo. Fiquei... Tem um jogo, gente, indie, assim, que está sendo desenvolvido, que é um jogo chamado Robots at Midnight, que é um Souls-like, assim, que tem uma pegada diferente. O visual dele é diferente, ele é meio, assim, mais cartoonzinho, mais amigável, assim, não é? Aqueles monstros gigantes e Cthulhu e tudo mais, assim, tal. Pra mim, eu achei bem mais approachable. Achei bem mais, tipo, ok, eu
friendly,
consigo lidar com
amigável,
isso.
Né?
Amigável. E ele foi um dos jogos, assim, que, tipo, pô, eu joguei, eu me diverti muito. E era um jogo que eu nem sabia da existência, sabe? Então, teve muita coisa boa esse ano, assim, pra gente testar. Teve o Metaphor Fantástico, pra mim foi, tipo, pelo amor de Deus, socorro, né? Que é o jogo novo da turma de Persona, do diretor de Persona, o Katsura Hashino. E também teve o jogo da Hello Kitty, que vai chegar aí pra console. Joguei pra caramba o jogo da Hello Kitty no celular, no Apple Arcade. Daí agora ele vai sair pra consoles, então eu tô muito feliz. E aí eu tive a oportunidade de testar o jogo, tipo, um que eu já tinha jogado bastante... E que aí vai e vou poder continuar jogando, sabe?
Sim, e teve também Sonic, né, Pri, que você pode testar.
Pô, teve Sonic, é verdade. Teve Sonic, eu joguei com o Shadow, foi lindo, maravilhoso. Foi muito divertido.
Inclusive, aproveitando o gancho de Sonic, lá na parte de alimentação da Summer...
Nossa,
tinha
sim!
Tinha um caminhãozinho de sobremesas da Sega. E aí um deles era um sorvete do Sonic, que assim, ele parecia tudo menos o Sonic, assim, eu peguei ele, eu fiquei assim, ele tava vesgo, ele tava, tipo, derretendo, ele tava assim, não tava legal, aí eu fiquei, cara,
entendeu? Essa é a experiência, entendeu? Do sorvete do Sonic, pô, muito clássico, pô, é um clássico, sim. Esse sorvete horroroso, tudo triste.
Tava gostoso? Tava bom?
Não.
Ok, então também não ajudou em nada, Sonic, meu Deus do céu.
E esse é um rolê que é muito da Summer, assim, tipo, da gente ter lá os food truckzinho que a gente pode comer, né? De ter ali umas bebidas patrocinadas esse ano pela SEGA com a Atlus ali. Foi incrível. Um beijo, SEGA. Um beijo, Atlus.
Sim.
Amo vocês.
E aproveitando falar em bebidas, um momento muito legal também que eu tive na Summer foi que eu testei o Slitherhead, que é o novo jogo do diretor de Silent Hill 1. E eu consegui entrevistar ele também depois. Foi um papo super legal. E depois que eu testei, eles me deram uma sacolinha. Basicamente, me deram um kit cerveja, porque tinha uma sacolinha com duas cervejas geladinhas lá dentro. E um abridor também de long neck. E um porta-copos. Ou seja, literalmente um kit cerveja eles me deram
por
ter testado o jogo.
É um kit perfeito.
Sim,
você.
Sim. Cara, quando eu saí de lá, eu fiquei assim, meu Deus do céu, maravilhoso.
Nunca
gote,
foi triste,
sabe?
Assim. É. A Thay nunca foi triste, gente. Vocês já sabem que ela está enviesada, tá? Não, tô brincando. Quando sair esse jogo, ela está enviesada.
Não, mas é impossível você ficar triste depois, sabe? Jogar um jogo legal e te darem uma cerveja. Eu fiquei assim, gente, vocês já moram no meu coração.
Ultimate experience, isso.
Sim.
E é bem esse clima, assim, sabe? No geral. Teve também o stand da Devolver, que eles estavam, né, mostrando o Cult of the Lamb ali. E o Angerfoot. Mas também tava com umas demonstrações a portas fechadas. A gente teve a oportunidade de jogar ali o Neva, que é o próximo jogo do estúdio de Gris. Que, assim, gente... Sabe, dor e sofrimento perfeito, nunca erraram. Mas assim, dor e sofrimento, entendeu? É muito bom.
E o espaço da Devolver, ele parecia meio que um jardim de churrasco, sabe?
É,
tava muito legal,
é isso
assim,
mesmo.
Montado. É. E que nem eu falei, os espaços não são tão grandes, então você consegue andar por tudo numa tarde. É, num dia você consegue meio que dar uma olhada em tudo, se localizar bem. E tem esses espaços temáticos, assim, a Devolver, né, parecia um lugar de churrasco. É, também tinha a areazinha lá de food truck, que tinha o caminhãozinho da SEGA. E daí vários outros lugares também que você vai passando, tipo... A Electronic Arts tinha coisa de The Sims, então é tudo temático, assim, dos jogos das empresas que estavam lá.
É um festival gamer, assim, a gente já tinha falado isso, acho, ano passado, mas é muito... É essa vibe, é uma vibe muito, muito incrível, assim, muito, sei lá, gostoso.
É isso, o momento Summer Game é um momento grande do ano, e agora a gente vai terminar, tá, e fica por aqui pra gente encerrar o podcast, porque queremos saber curiosidades de bastidores do bunker na viagem.
Nossa, a gente tinha falado alguma coisa... Durante a viagem aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era mais, mas que a gente tava, tipo, isso aqui precisava entrar na parte de bastidores do bunker. Não sei se foi alguém que a gente tropeçou, sabe? Tinha um cachorrinho?
Ah, sim. Pode falar do cachorrinho. Eu lembro que eu chutei alguém. É, eu posso falar depois.
Você...
A gente... Nesse teaser, fala do loguinho, eu depois falo.
Gente, a Capcom lá, eles tinham um stand e tal, tudo mais, tudo lindo, tudo incrível. E daí, eles tinham um cachorrinho no stand. E foi a coisa mais incrível de todos os tempos. Porque no primeiro dia a gente chegou, a gente olhou e falou, nossa, deixaram alguém entrar com um cachorrinho no evento. Que legal, porque é um evento a céu aberto, tudo mais. Então, tipo, é um espaço aberto, sabe? É factível.
Faz sentido,
ter,
né?
Bichinhos, né? E daí, tinha um cara com cachorrinho. Só que o cachorrinho tava lá todo dia. E a gente descobriu que era um cachorrinho da Capcom. E foi muito legal, foi muito engraçado. E tipo, meu Deus, o cachorrinho da Capcom. E daí a gente não tirou foto com ele, infelizmente, porque...
É, mas eu vi ele todos os dias lá.
É, a gente viu todos os dias e deixou nosso coração quentinho. Obrigada, Capcom, pelo cachorro alcançado.
E a Pri ainda apelidou ele de Summer Game Dog.
Summer Game Dog, exatamente.
Que fofo. Mas ele tava, tipo, com alguma coisa temática de algum jogo? Ou era, tipo,
era
um cachorro
só...
fofo pra vocês ficarem felizes?
Era só um doguinho fofo pra gente ficar feliz.
Perfeito.
Sim.
Perfeito, eu acho que o cachorro não precisa de justificativa pra estar.
Não precisa.
O cachorro ajuda.
Ele cumpriu o objetivo dele, assim.
Exatamente. Que
até
era,
mais,
tipo,
né?
Levar pessoas para a Capcom.
Sim.
Exatamente. Por favor.
Eu iria, inclusive, eu fui. Fui para ver o cachorro, talvez. Não comentarei rumores dessa vez. Quem sabe numa próxima.
Mas a próxima curiosidade de bastidores foi que a gente foi assistir uma apresentação a portas fechadas, eu e a Pri. E a Pri chegou um pouquinho antes de mim, porque eu tava num outro compromisso. Aí eu vi a Pri lá, tava sentada, e assim,
verdade.
Eu só vi a Pri num canto e eu pensei, vou lá sentar ao lado dela. Eu não vi quem mais estava presente nessa apresentação.
Pô, lembra quando eu falei que, putz, a gente tropeçou em alguém? Foi literal. Literal tropeçou em alguém, meu Deus, é verdade.
Sim, aí eu fui na direção da Pri e tinha um cara sentado... na ponta da fileira que a Pri tava. Mas eu não tinha visto quem era o cara. Eu tava assim, focada, vou sentar o da Pri pra assistir a apresentação. Aí assim, eu passei assim do lado do cara e falei, excuse me, pedi licença. O cara não ouviu, tava conversando. Eu até pensei assim, porra, mano, gringo, né? Sem noção, velho. Eu só pedi excuse me, quero passar. Aí eu lembro que eu fui passar sem querer, dei um chute no pé dele. Daí eu pensei, bem, eu pedi excuse me, tentei passar sem esbarrar, sem querer, chutei, vida que segue, fui lá, sentei do lado da Pri. Daí eu até reclamei pra ela, falei assim, cara, o gringo ali, tipo, não deu licença, pedi licença. Daí ela virou pra mim e falou, é o Jeff Keighley, você acabou de chutar o Jeff Keighley.
Pra quem não sabe, gente, o Jeff Keighley é o dono da Summer Game Fest.
Sim. Sim, é, e foi sem querer, gente. Foi completamente sem querer.
É o Summer Game Fest. É o cara que, tipo, enfim, é o organizador do Game Awards, é o cara que apresenta a live de Summer Game Fest. Tipo, é esse cara que a Tainá
chutou. É o que parece o Luciano Huck.
É o que parece o Luciano Huck.
Para referência visual, pra você que está ouvindo o áudio, é o cara que parece o Luciano Huck
nos games. É.
Gente, foi incrível, assim, vários momentos. Passamos perrengue com Uber, passamos... que mais? Gente...
Comida, sempre é um rolê se alimentar nos Estados Unidos.
Putz,
né?
Se alimentar nos Estados Unidos é muito diferente de se alimentar no Brasil, tá? É muito triste.
Nossa,
é uma diferença.
É desafiador,
muito
é desafiador. Você tem que galgar a sua... O famoso, a frase do brasileiro, real food, tipo, comida de verdade, é um pouco... mais desafiador encontrar, né?
É um
não,
pouco.
Sim, lá eu cheguei até a almoçar num restaurante de comida brasileira, porque eu não tava aguentando mais. É, sim.
Saudades feijão.
É, saudades arroz, feijão, feijão, ovo. Gente, saudades feijão. De mais nada.
É. É muito Dungeon Mesh isso, mas é Dungeon Mesh vai acontecer em outro momento.
Vai acontecer em outro momento, em outro podcast, mas
exato,
tem fé que vai acontecer.
Mas, pô, muito legal ver as histórias de Summer, gente. É muito, tipo, e é muito legal quando você até bastidores pro pessoal saber, geralmente, viagens assim, a gente viaja muito sozinho, né? Porque a gente é levado pelas empresas e vai um jornalista só por veículo. Então é muito legal que vocês conseguiram ir juntas, porque rende mais desses momentos legais em dupla, né?
Sim, não só dos momentos legais, mas também, tipo, seria humanamente impossível a gente ter jogado todas as coisas que a gente jogou e fazer todas as coisas que a gente fez em uma pessoa só. Summer. Sim. É um evento, tipo, assim, tal qual E3, é um evento que não se cobre sozinho, assim, tipo, para você realmente conseguir aproveitar ao máximo tudo mais, não dá para fazer sozinho. Sabe? É muito pesado, é muita coisa. Mas é isso, assim. Foi ótimo, foi muito divertido. Obrigada, Thay, por ser minha companheira de Summer. A gente viveu várias aventuras. Se deu bastante risada. Comemos lamen também, foi bom.
Sim. E só comentando um pouquinho também sobre o tamanho da Summer, eu também senti, em comparação com o ano passado, que ele deu uma crescida, não em tamanho físico, mas assim, em conteúdo.
Sim.
Por exemplo,
sim.
A PlayStation tava presente, né? O que não tava no passado. É, então você tá. A gente tá meio que vendo um crescimento. Não é assim tão acelerado, mas eu tô percebendo que ele tá começando a, sabe, criar
tá
um espacinho.
Sim,
exato. Então eu também fico curiosa pra saber se vai aumentar nos próximos anos, sabe?
Uhum.
Eu senti esse crescimento indo nos 2 anos agora. E eu espero que né? Não sei se vai virar a nova E3, mas. Eu acho que vai acabar virando um dos... Já é, né?
Já
na
é,
verdade, um dos
principais
eventos
do calendário gamer, assim. Eu não quero... Sinceramente, do fundo do meu coração, eu não quero que vire uma nova E3, porque a vibe de Summer Game é muito específica, muito gostosinha. E E3 é muito grande e assustador. Apesar de eu e Thay nunca termos ido na E3, mas parece mais intimidador, assim, sabe? Eu gosto.
É que assim, o Jeff Killicente para e vê os projetos dele, o cara não para nunca, né? Ele sempre cresce.
Isso é verdade.
Então, por isso que eu tenho esse sentimento de que talvez cresça um pouquinho mais.
Mas
vamos
aí,
ficar acompanhando.
Qualquer coisa, se ele planejar qualquer coisa, a Thay vai lá e dá um chute de novo no poder e falar, oh, não faz isso, deixa menorzinho, mano.
É verdade, é verdade, Thay. Você tem
isso.
Uma missão agora, que é botar juízo na cabeça do Jovem.
Ele já não deve, tipo, ter medo de mim já, essa altura, então.
Exato, você vê e fala assim, ó, fique esperto que eu já chutei seu pé.
É pra ficar esperto, ficar ligado.
Ele é, tipo, encurralada por uma brasileira.
Encurralada, né? Por uma brasileira.
Do nada, assim. Sempre levando bons momentos, gente. O brasileiro sempre leva bons momentos. Onde ele vai.
A gente também vai falar um pouquinho sobre... O segundo trailer... Oh, calma, passou uma moto, aconteceu tudo, errei.
A moto desestabiliza.
Nossa, aconteceu... A moto me desestabiliza, assim. Eu sou instável, tal qual a segunda-feira. Calma, mais uma moto. Cacete de agulha. Tadíssimo. Abriu o farol. Fecha o farol.
Programa editado por Doug Bezerra.